Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado, 13 de maio de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 13 de maio de 2017, no espaço de Angola, vamos falar aqui da questão do Tribunal Constitucional não ter deferido a transformação da Casa Sé em partido político. Depois, iremos saber se há subidas e descidas nas 10 mais da música dos Estados Unidos, o Top 10, para já as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, Eduardo Ferro. Uma destacada diplomata norte-coreana disse hoje que o governo de Pyongyang estaria na disposição de dialogar com os Estados Unidos se as condições certas estivessem reunidas. Choi Son-hui, a diretora-geral do Ministério Norte-Coreano dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Americanos, fez essa declaração à imprensa no aeroporto de Pequim, no seu regresso proveniente de uma viagem à Noruega. Em Oslo, Choi reuniu-se com académicos e antigos diplomatas americanos. O governo americano ainda não se pronunciou sobre as suas declarações. O presidente americano Donald Trump discursa hoje na cerimónia de fim de curso dos alunos da University Liberty, a maior universidade cristã americana, cujo líder foi um dos seus primeiros apoiantes. A deslocação de Donald Trump a Lynchburg, no estado de Virgínia, é a primeira visita pública de Trump desde terça-feira, quando o presidente americano demitiu o diretor da Polícia Federal Americana, FBI, James Comey. Na sua alocução semanal pela rádio, Trump manifestou, entretanto, o seu agrado por participar nesta cerimónia de entrega de diplomas a 18 mil estudantes. O presidente daquela universidade, Jerry Falwell Jr., foi uma das personalidades que conseguiu que 80% dos eleitores evangélicos brancos votassem em Trump nas últimas presidenciais. No Paquistão, um grupo armado matou a tiro 10 trabalhadores da construção civil e feriu vários outros este sábado no sudoeste do país. As vítimas estavam a construir uma estrada na cidade portuária de Gwadar. O ataque verificou-se um dia depois de um bombista suicida do Estado Islâmico ter morto 25 pessoas naquela região. Ninguém reivindicou para já o ataque de hoje. O ciberataque registrado ontem em mais de 70 países afeta hoje mais de 99 estados. O ataque de piratas informáticos foi dirigido sobretudo à Rússia, Ucrânia e Taiwan e afetou com êxito grandes instituições como hospitais em Inglaterra e a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica. Só na Rússia ocorreram 57% dessas detecções de ataques. A primeira versão deste vírus foi detectada em fevereiro passado e agora este software maligno está disponível em 28 línguas diferentes, desde búlgaro a vietnamita. O WannaCryptor limita ou impede os utilizadores de acederem ao computador ou a ficheiros e, para abrir de novo essa possibilidade, solicita o pagamento de um resgate. O resgate paga-se normalmente como moeda digital Bitcoin, o que dificulta o trabalho para seguir o rastro dos pagamentos e identificar os piratas cibernéticos. Enquanto isso, os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais das 7 principais economias do mundo, o grupo G7, comprometeram-se hoje a cooperar de forma mais decidida contra o cibercrime. No comunicado final de uma reunião realizada em Bari, na Itália, é feito também um apelo ao aprofundamento de parcerias entre as organizações públicas e o setor privado para combater as ameaças informáticas. Estas posições surgem, portanto, um dia depois do ciberataque a que fazíamos referência. No comunicado no final da reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G7, no imposto que se substituiu também a Comissão Europeia, 2 dos 19 pontos foram dedicados precisamente às ameaças informáticas. E por último, um mar de lenços brancos marcou hoje o encerramento das celebrações religiosas de maio no Santuário de Fátima, em Portugal, quando passam 100 anos dos acontecimentos na Cova da Iria e que tiveram como peregrino especial este ano o Papa Francisco. No recinto da oração, à passagem do Andor com a Virgem de Fátima, os peregrinos acenavam com lenços brancos, ao mesmo tempo que o colorido das bandeiras de vários países sobressaía, um dos momentos marcantes da cerimónia, onde o Papa também se associou. O líder da Igreja Católica almoçou depois com os bispos portugueses, depois do almoço partiu de Fátima em direção a Monte Real, onde após uma cerimónia de despedida partiu de avião, de regresso ao Vaticano, em Roma.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 13 de maio de 2017. Votos de bom sábado na nossa companhia. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
A União Europeia pretende monitorar o processo eleitoral em Angola muito antes do arranque da campanha eleitoral. Esta intenção já foi manifestada junto da entidade responsável pela gestão do processo eleitoral, no caso a Comissão Nacional Eleitoral. Uma missão exploratória da União Europeia tem vindo nos últimos dias a estabelecer contactos com as autoridades governamentais, partidos políticos e sociedade civil para auscultar os seus pontos de vista sobre as condições de observação das eleições no país. Nos termos da lei eleitoral angolana, os órgãos de soberania e os partidos políticos têm direito de endereçar convites a observadores estrangeiros em número indefinido, sendo que a ação inicia com o arranque da campanha eleitoral e termina com a publicação dos resultados definitivos. O pedido da União Europeia para começar a observação antes da campanha eleitoral, mesmo não estando previsto na lei, deve ser analisado pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral para verificar se há ou não alguma possibilidade de satisfazer a vontade daquela organização. Este tem sido, de resto, o argumento definido pelas autoridades angolanas para não dar garantias imediatas sobre esta solicitação. Ainda assim, a delegação da União Europeia em Angola diz estar disposta a apoiar a Comissão Nacional Eleitoral no fortalecimento da sua capacidade institucional e na realização do trabalho com os partidos políticos. Manifesta igualmente a disponibilidade em observar as eleições, que espera serem imparciais e democráticas. Entretanto, o chefe da delegação da União Europeia em Angola, apesar de todos os contactos com as autoridades angolanas, parece não estar convencido com as explicações apresentadas, fundamentadas com base na legislação eleitoral. Thomas Olisny admite mesmo que, apesar das conversações que tem tido com as instituições que conduzem o processo eleitoral, parece haver interesse por parte do governo angolano de evitar observadores internacionais nas eleições de agosto próximo.
Temos entendidos em nesta conversação com as autoridades de Angola que poderia haver um interesse por sua parte de invitar observadores internacionais, convidar observadores internacionais por as eleições que se vão ter em agosto. E esta missão tem como objetivo de verificar se os partidos políticos, as autoridades de Angola, a sociedade civil, outros actores, pensam que a presença de observadores seria útil para o processo eleitoral.
Thomas Olisny afirmou que, dos contactos que tem desenvolvido com os partidos políticos, o objetivo tem sido para perceber se há interesse desses partidos que os observadores internacionais estejam presentes nas próximas eleições.
Então, estamos tendo discussões com todas as partes, partidos políticos, autoridades, pressupostos, e para verificar se há esta vontade, se se crê que é útil haver observadores internacionais da União Europeia.
Para os partidos políticos envolvidos no processo eleitoral, a observação internacional é importante por garantir a credibilidade e transparência do próprio processo. O vice-presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, não vê qualquer inconveniente para que esta observação seja feita, apesar de reconhecer alguns limites impostos pela legislação eleitoral.
Bom, é do interesse de todos que essa observação se possa realizar. É mais uma maneira de nós dissiparmos suspeitas. Se quisermos, de facto, que os resultados sejam aceitos e reconhecidos, quanto mais observação, melhor. É verdade que isso tem que ser feito nos termos da lei. Mas, da parte da Casa da CE, todo esforço será feito no sentido de que a União Europeia possa ser convidada atempadamente, porque eles também precisam de preparar as suas condições para poderem fazer essas observações. É preciso desembolsar dinheiros atempadamente para que isso se possa realizar. E embora a lei tenha os seus timings, o que nós temos a dizer, a mensagem que temos a passar é que tudo deve ser feito por parte de todos, no sentido de que possamos ter cá, de facto, esta observação da União Europeia em força, com todas as capacidades para fazer uma observação capaz.
André Mendes de Carvalho apela à flexibilidade por parte do partido no poder e dos órgãos envolvidos neste processo para que todos participem. O político da Casa CE considera que desta forma serão ultrapassadas todas as suspeitas e promover eleições transparentes.
Se não houver flexibilidade de parte a parte, nós então não temos eleições. Pronto, nós entendemos que, de facto, o registro eleitoral não obedeceu, pelo aquilo que eu já disse, aos ditames da Constituição e da lei, mas pensamos que, se os passos subsequentes forem desenvolvidos de maneira correta, nós podemos, de facto, recuperar a credibilidade do processo. Então, o que estamos a dizer é o seguinte: daqui para frente, há toda a necessidade de que haja o escrutínio e o apuramento de resultados eleitorais a nível da Assembleia de Voto e a nível do município. Se isto for aceito por parte do partido no poder, nós podemos corrigir aquilo que já foi feito mal. Agora, tem que haver alguma flexibilidade de parte a parte para atingirmos algum resultado. Tudo tem limite. Há sempre uma barreira que não se pode ultrapassar. Por isso é que, apesar de todos os esforços que nós fomos desenvolvendo até aqui, nós ainda não conseguimos obter da parte do partido no poder e das autoridades estatais que têm esse processo na mão, ainda não conseguimos obter que haja, de facto, escrutínio e apuramento a nível da Assembleia de Voto, escrutínio e apuramento a nível do município. Bom, não me cabe agora a mim dizer, mas alguns passos foram marcados por todos os partidos da oposição com assento parlamentar a nível dos seus presidentes. Houve um passo que foi marcado, eu não vou anunciar porque acho que não devo ser eu a fazê-lo, não é? Bom, o que eu devo dizer é que nós devemos ir até as últimas consequências, no sentido de que esse passo, o reconhecimento de que deve haver escrutínio e apuramento a nível da Assembleia de Voto, que deve haver escrutínio e apuramento dos resultados a nível do município, nós devemos explorar todas as possibilidades, devemos ir até as últimas consequências no sentido de que isso de facto se faça. Bom, neste momento é aquilo que eu estou a dizer. Os presidentes da Casa CE, da UNITA, do PRS e da FNLA fizeram uma gestão junto do Presidente da República e do MPLA. Bom, eu não vou dizer mais sobre isso, porque acho que não é meu nível que deve haver o desenvolvimento dessas matérias. Mas o que eu posso dizer é só que... Bom,
foi feita com o Presidente da República.
Houve uma aproximação no sentido de que, de facto, se reconheça este passo como necessário, no sentido de que as eleições possam decorrer da maneira transparente, com lisura, por forma a evitar suspeições, e isto é um passo importantíssimo para que os resultados possam ser aceitos por todos e as eleições possam ser consideradas livres, justas, credíveis por parte de todos.
Para o diretor-geral do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, a lei eleitoral vigente em Angola não permite a observação do processo antes da campanha eleitoral. Luís Jimbo está igualmente preocupado com o facto de não haver uma separação de conceitos entre a monitoria e a observação.
Antes, porém, não há observação eleitoral, não há todos interessados neste estatuto, não o possam falar, nem desenvolver atividades na qualidade de observadores eleitoral, porque a lei estabelece que a observação eleitoral inicia com a campanha, 30 dias antes das eleições e antes, previamente, há que ser credenciado pela CNE. Uma outra questão é até oportuna, porque eu, enquanto cidadão angolano, nas vezes das profissões que tenho vindo a desenvolver, também estamos interessados a adquirir o estatuto de observador. E então aqui E teria, mais uma vez, dizer que há que haver uma distinção entre observadores eleitorais e monitores eleitorais. Isto para dizer o quê? Eu, enquanto angolano e que dirijo uma instituição vocacionada para as eleições e coordena o observatório eleitoral, não faz sentido algum esperar que só devo me pronunciar sobre o processo eleitoral 30 dias antes da realização das eleições. E a questão que se coloca é, durante esse período todo, estou a fazer o quê? Não é? Como angolano e como membro de uma organização não governamental sediada em Angola. Ora, não faz sentido adquirir este estatuto e este direito. E a experiência mostra e indica que sempre deve haver uma distinção entre o observador, que normalmente mais é um estatuto para quem vem de fora, comunidade internacional, e o monitor eleitoral, que são já membros de agentes cívicos que acompanham todas as fases do processo eleitoral. Olha, sabe que nós começamos o processo eleitoral, por exemplo, com a fase do debate e a discussão das leis. Depois houve a fase do registro eleitoral. E agora estamos a entrar na fase propriamente dita, que vamos agora está a acontecer a nomeação no processo do Tribunal Constitucional. Só depois da nomeação é que vamos para uma fase na qual deve iniciar com a campanha. Em todas estas fases que nos pronunciamos com que qualidade? Enquanto organização não governamental, podemos recorrer à Constituição, o artigo 54, ao direito de participação política, podemos recorrer à própria Constituição nas tarefas essenciais, como o artigo 21, a linha E, que é de promover a participação das organizações cívicas nas questões de democracia, mas não podemos invocar a lei eleitoral. O que, repito, o que estamos a advogar é que uma reforma legislativa deve acontecer no sentido de que os nacionais devem ter o título de monitores eleitorais e devem se pronunciar em toda a fase do processo eleitoral.
Estamos a falar aqui de se constatar alguma omissão na legislação eleitoral.
Sim, não é só uma omissão, é uma ausência. Tem que haver uma distinção da lei da monitoria eleitoral e da lei da observação eleitoral. Porque a monitoria eleitoral, só para dar uma ideia, permite inclusive o direito de reclamação. O monitor eleitoral pode, na constatação de uma irregularidade grave ao longo do processo, pode reclamar junto da entidade que está a proceder o ato. Por exemplo, em fase do registro, se o monitor, que é membro de uma ONG, observar um ato que a entidade do registro ou o brigadista está a adotar que foge a lei, ele pode reclamar mesmo ali perante o brigadista, dizer, olha, para verificar este ato e assim interferir positivamente ou ativamente no processo de registro. O observador já não. O observador, na constatação de uma irregularidade, não intervém. Porque a ideia do observador é mesmo uma pessoa estranha ao processo. Ele deve constatar uma irregularidade e comunicar através da instituição que o indica e num procedimento técnico de relatório, de dados verificáveis, à entidade, que é a Comissão Eleitoral, para se pronunciar e até para melhorar esta questão.
Luís Gimbo afirma, por outro lado, que a União Europeia não precisa de esperar pelo convite da Comissão Nacional Eleitoral para participar na observação e justifica a sua afirmação.
A CNE, neste preciso momento, sim, está no seu direito de não acreditar observadores e também de querendo ou não de convidar. Está no seu direito. E o que se deve contrapor, principalmente para a União Europeia, sim, é esta atitude que deve, né, de desenvolver no terreno uma missão exploratória, porque nós, sociedade civil, também estamos em missões de organização a nível provincial, a nível municipal, criar toda a estrutura. Porquê? Porque a lei também permite que eu não preciso esperar que a CNE convida-me. Uhum. Eu posso...
Está previsto na lei também.
Claro. A União Europeia não precisa esperar que a CNE o convide. A União Europeia pode apresentar uma carta à CNE a dizer que pretende proceder à observação do registro eleitoral. E olhe que, por exemplo, nas eleições de 2012, foi a União Europeia que se manifestou que não vai observar. Não sabemos se foram convidados ou não, mas foi a União Europeia que... E não houve nenhum argumento da parte da União Europeia de falta de convite.
Mas do ponto de vista ético, não acha que seria o mais acordado que as autoridades pudessem formular convites?
Esta questão é impolítica, já que aqui a questão não é mais ético, é uma questão de direitos e deveres, é uma questão procedimental e legal. Repito, a CNE talvez se pode invocar por essa questão ética, não é? Mas aqui esta questão ética não é bem chamada, porque estamos diante de um processo que todos têm interesse e todos nós devemos mostrar o nosso interesse. E o que, na minha opinião, tenho vindo a verificar, e também já manifestei isto no encontro com a União Europeia, é que se está a criar uma suspensão desnecessária, honestamente desnecessária. Está-se a criar uma ideia de que parece que a CNE não quer a presença da União Europeia, o que não é verdade, porque também a CNE já se pronunciou sobre isto. Já se pronunciou que está interessada e vê com bons olhos, pode até algumas pessoas não verem de bom interesse, né? Mas o pronunciamento da CNE público, pelo menos, foi este, né? De que está aberta que a comunidade internacional venha para observar o processo eleitoral angolano. Ora, digo, esta ideia que se está a criar, se está a exigir da CNE que tem que manifestar isso por carta, um convite, também cria uma suspeição de que parece que ela não quer ou não é bem-vinda, ao passo que o papel do observador, que é um papel exclusivamente de muita diplomacia, porque o que vale no observador é a credibilidade da pessoa e os critérios técnicos, científicos e metodológicos que ela usa para desenvolver todo o processo de observação. E aqui um dos aspectos é o respeito pela legalidade. Ok? Repito, isto promoveria maior credibilidade da própria observação da União Europeia entrar no processo sem provocar tensão.
Mas, Luís, perante este cenário, qual é a vantagem de observar 30 dias antes ou o contrário?
Ora, no processo de observação a metodologia diz assim: observação de longo prazo e observação de curto prazo. E o objetivo da observação eleitoral alinha-se com as diferentes fases do processo eleitoral. Ora, para um estrangeiro, normalmente a prática tem sido que, para a comunidade internacional, é dispendioso financeiramente e onoroso financeiramente e metodologicamente é também muito fastidioso acompanhar todas as fases de processo num país estrangeiro. Estar aqui em Angola para acompanhar o debate no Parlamento, para acompanhar a fase do registro, é muito fastidioso. E a prática internacional tem sido que eles encontram nos países fortes, onde a sociedade civil é muito ativa, a comunidade internacional, quando chega, encontra um conjunto de documentos, de prova oral também, uma base que lhe permite colher os dados essenciais nestas fases, a fase do registro, a fase do quadro legal, para depois se concentrarem só na fase da eleição propriamente dita.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui do desaparecimento de um músico angolano, Isa. Ele era considerado um dos grandes promotores da música angolana fora de portas. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Aliás, ela é uma amiga ouvinte, é angolana e está a estudar aqui nos Estados Unidos. Por agora, música desde o Ghana e a coto do álbum Baby Blues, Diamonds. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias em imagem. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, estar também connosco no Instagram e estamos ainda no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. A 13 de maio de 2017 é sábado. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com, em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, em Climane com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau com a Rádio Pijiguiti, com a Capital FM. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, e FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, é a música americana, as subidas e descidas no Top 10. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Vamos então para as notícias. Uma destacada diplomata norte-coreana disse hoje que o governo de Pyongyang estaria na disposição de dialogar com os Estados Unidos se as condições certas estivessem reunidas. Choi Soon-hui, a diretora-geral do Ministério Norte-Coreano dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Americanos, fez essa declaração à imprensa no aeroporto de Pequim, no seu regresso proveniente de uma viagem à Noruega. Em Oslo, Choi reuniu-se com académicos e antigos diplomatas americanos. O governo americano não se pronunciou ainda sobre as suas declarações. O presidente americano discursou hoje na cerimónia de fim de curso da University Liberty, a maior universidade cristã americana, cujo líder foi um dos seus principais apoiantes da deslocação de Trump à cidade de Lynchburg, em Virgínia. É a primeira visita pública de Trump desde terça-feira, quando o presidente americano demitiu o diretor do FBI, James Comey. Na sua alocução semanal pela rádio, Trump manifestou seu agrado por participar nesta cerimónia de entrega de diplomas a 18 mil estudantes. O presidente daquela universidade, Jerry Falwell Jr., foi uma das personalidades que conseguiu que 80% dos eleitores evangélicos brancos votassem em Trump nas últimas presidenciais. No Paquistão, um grupo armado matou a tiro 10 trabalhadores da construção civil e feriu vários outros este sábado no sudoeste do país. As vítimas estavam a construir uma estrada na cidade portuária de Gwadar. O ataque verificou-se um dia depois de um bombista suicida do Estado Islâmico ter morto 25 pessoas naquela região. Ninguém reivindicou para já o ataque de hoje. O ciberataque ontem registrado em mais de 70 países afeta já uma centena. O ataque de piratas informáticos foi dirigido sobretudo à Rússia, Ucrânia e Taiwan e afetou com êxito grandes instituições, como hospitais em Inglaterra e a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica. Só na Rússia ocorreram 57% de detecções desse ataque. A primeira versão do vírus foi detectada em fevereiro e agora este software maligno está disponível em 28 línguas diferentes, desde o búlgaro ao vietnamita. O WannaCryptor limita ou impede os utilizadores de acederem ao computador ou a ficheiros e, para abrir de novo essa possibilidade, solicita o pagamento de um resgate. O resgate paga-se normalmente com uma moeda digital, o Bitcoin, o que dificulta o trabalho de seguir o rastro de pagamentos e identificar os piratas cibernéticos. Entretanto, os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do grupo G7, os países mais industrializados, comprometeram-se a cooperar hoje de forma mais decidida com o cibercrime. Num comunicado, depois de uma reunião realizada em Bari, na Itália, é feito também um apelo ao aprofundamento das parcerias entre as organizações públicas e o setor privado para combater as ameaças informáticas. Estas posições surgem, portanto, um dia depois do ciberataque de larga escala que infectou computadores numa centena de países. E, por último, um mar de lenços brancos marcou hoje o encerramento das celebrações religiosas de maio ao Santuário de Fátima, em Portugal, quando passaram 100 anos dos acontecimentos na Cova da Iria e que tiveram como peregrino especial o Papa Francisco. No recinto da oração, à passagem de Andor com a Virgem de Fátima, os peregrinos acenavam com lenços brancos, ao mesmo tempo que o colorido das bandeiras de vários países sobressaía, um dos momentos marcantes das cerimónias onde o Papa também se associou. Durante o percurso da imagem até à Capelinha das Aparições, também se ouviram palmas que foram mais fortes quando foi anunciada a passagem do Papa Francisco pelo recinto. O líder da Igreja Católica almoçou depois com os bispos portugueses. Depois do almoço, partiu de Fátima em direção a Montreal, onde, após uma cerimónia de despedida, partiu de avião de regresso ao Vaticano, em Roma.
Obrigado, Imundo. Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, sábado, 13 de maio de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos na janela de Angola Vamos recordar, aliás, Luís, o nome expoente da música angolana falecido prematuramente. E claro, domingo vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e conversar com um ouvinte. Ela, aliás, uma ouvinte angolana, encontra-se aqui a estudar perto da Voz da América. Não esqueça, portanto, contamos com a vossa presença e a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta edição de sábado, é a música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes do seu receptor. Está o programa semanal Música da América. Hoje estamos para oferecer-lhe temas do Top Ten. Teremos também as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Humble, interpretada por Kendrick Lamar, esta semana na quarta posição.
Conception, I transform like this, perform like this. What shouts you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart. DNA. I just win again, then win again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine, and it's like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a. Your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all the sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish, I gauge. See, my pedigree most definitely don't tolerate the front. Like been through, probably offend you. This is Barla's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burgers, ballers, dead, redemption, scholars, father, dead. With kids and I wish dead. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beat. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial, extrovert, and extraness mean an extrovert. And absentness, what the f*** you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff on a penis case. The reason my power's here on earth. Salute the truth from the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA.
This is why
DNA.
I say that hip hop has done more damage to young African Americans than racism in recent years.
I never bet my DNA. This is my heritage. All I'm inheriting, money and power, the maker of America. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix. Out your bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the go and sleeping in the pillow. Sipping from a Grammy, walking in the building. Diamond in the ceiling, marble on the floor. Features out the window, peeking out the window. Baby in the pool, Godfather calls. Only Lord knows I've been going hammer. Dodging paparazzi, freaking through the cameras. Eat it for a daughter's rocks, wearing sandals. Yoga on the money, stretches in the planner. Watching all the snakes. Curving all the fake phone, never own. I don't camera stand, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, tennis on the way. Tennis on the way, motherfucker, I got winners on the way. You ain't without a buddy on your belt. You ain't without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the ladder case. Tell me when this stress is gonna be my place. Gonna be your fate, gonna be your fate. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, IDA.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, parece mesmo que perguntar não ofende. Alguns fãs de Nicki Minaj partiram desse princípio e acabaram por ganhar. Alguns dias atrás, um dos fãs da rapper perguntou no Twitter, em tom de brincadeira, se Nicki podia pagar as suas propinas. Para seu espanto, a artista respondeu, se me mostrar que só tens 20, eu posso ver isso com a tua escola e pago. Quem é que se quer juntar? Estou a falar a sério. Nicki já começou a enviar dinheiro aos sortudos, porque não demorou muito até que ela estivesse repleta de pedidos de vários estudantes e ofereceu-se para pagar os estudos a mais de uma dúzia. A cantora diz ainda que vai abrir o concurso novamente daqui a 2 meses. Uma boa ideia. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ed Sheeran com o tema Shape of You, que se encontra na segunda posição.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, stay. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, stay boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Chainsmokers e o tema Something Just Like This, que ocupa a 8ª posição do Top 10.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you, do you, do you, do you, do you, do you? Oh, I want something just like this. Do you, do you?
Ficamos de seguida, amigo ouvinte, aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema That's What I Like, que ocupa a terceira posição do Top 10.
Girl, I'll be a pickle mama's pizza. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris, every day 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana na 5ª posição, Future, por Mascot.
Mask on, yeah. Mask on, yeah. Mask on, yeah. Purpose, yeah. Mileage.
quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Uma destacada diplomata norte-coreana disse hoje que o governo de Pyongyang estaria na disposição de dialogar com os Estados Unidos se as condições certas estivessem reunidas. Choe Soon-hui, a diretora-geral do Ministério Norte-Coreano dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Americanos, fez essa declaração à imprensa no aeroporto de Pequim no seu regresso proveniente de uma viagem à Noruega. Em Oslo, Choi reuniu-se com académicos e com antigos diplomatas americanos. O governo americano ainda não se pronunciou sobre estas suas declarações. O presidente americano discursou hoje na cerimónia de fim de curso dos alunos da Liberty University, a maior universidade cristã americana, cujo líder foi um dos seus primeiros apoiantes. A deslocação de Trump a Lynchburg, no estado da Virgínia, é a primeira visita pública de Trump desde terça-feira, quando o presidente americano demitiu o diretor do FBI, James Comey. Na sua alocução semanal pela rádio, Trump manifestou o seu agrado por participar nesta cerimónia da entrega de diplomas a 18 mil estudantes. No Paquistão, um grupo armado matou a tiro 10 trabalhadores da construção civil e feriu vários outros este sábado, no sudoeste do país. As vítimas estavam a construir uma estrada na cidade portuária de Gwadar. O ataque verifica-se um dia depois de um bombista suicida do Estado Islâmico ter morto 25 pessoas naquela mesma região. Ninguém reivindicou para já este ataque, hoje desferido. O ciberataque, registado ontem em mais de 70 países, afeta hoje uma centena. O ataque de piratas informáticos foi dirigido sobretudo à Rússia, Ucrânia e Taiwan e afetou com êxito também grandes instituições como hospitais em Inglaterra e a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica. A primeira versão deste vírus foi detectada em fevereiro e agora este software maligno está disponível em 28 línguas diferentes. O AnaCriptor limita ou impede os utilizadores de acederem ao seu computador ou aos seus ficheiros e, para abrirem de novo essa possibilidade, têm que pagar um resgate. O resgate paga-se normalmente com uma moeda digital, a Bitcoin, o que dificulta o trabalho de seguir o rastro do pagamento e identificar os piratas cibernéticos. Enquanto isso, os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais das 7 principais economias do mundo comprometeram-se a cooperar de forma mais decidida contra o cibercrime. No comunicado final de uma reunião realizada em Bari, na Itália, é feito também um apelo ao aprofundamento das parcerias entre organizações públicas e o setor privado para combater estas ameaças informáticas. Estas posições surgem, portanto, um dia depois do ciberataque de larga escala que, como dizíamos, infectou computadores numa centena de países. O Papa Francisco já terminou a sua visita a Portugal. Um mar de lenços brancos marcou hoje o encerramento das celebrações religiosas de maio no Santuário de Fátima, quando passam 100 anos dos acontecimentos na Cova da Iria. Tiveram este ano como peregrino especial o Papa Francisco. O líder da Igreja Católica almoçou depois com os bispos portugueses. Depois do seu encontro com os bispos, partiu de Fátima em direção a Montreal, onde, após uma cerimónia de despedida com entidades oficiais portuguesas, partiu no seu avião de regresso ao Vaticano, na cidade de Roma. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, de sábado, 13 de maio de 2017. Na apresentação, Estevam na Guedes, a produção foi do Mariano Bartolomeu. Em nome de todos, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.